Destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, que volta do período de férias. Bom dia, prefeito, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, bom dia para o Nelson novamente, a Bruna, que deve estar aí pelos estúdios, e a toda a comunidade iraiense.
Prefeito, o senhor esteve afastado por um período de 15 dias para um gozo de férias, mas também, mesmo tempo, envolvido em alguns serviços que sempre o senhor é solicitado, né?
Sem dúvida. Um período de férias, o vice-prefeito assumiu, teve problema de saúde, o presidente da Câmara acabou assumindo, mas retornei ontem nas minhas atividades, não saí da cidade, fiquei nas minhas férias aqui em Iraí e estava sempre presente onde fosse possível e onde era necessário também.
Novidades, prefeito, para a semana.
Hélio, eu vou começar falando de tudo aquilo que nós falamos desde março de 2020. Coronavírus, Covid-19. Nós estamos com 7 casos de doença ativa no município hoje. Já liberamos algumas atividades, conforme o governo do estado liberou. Tem baile acontecendo, mas o pessoal relaxou demais. Nós tivemos zerado em vários dias, voltamos a ter casos. Tu acabou de comentar aí da nova variante que está aí, Omicron, e que a gente desconhece, já está no Rio Grande do Sul. A que rapidez ela vai se espalhar, não se sabe. Então eu quero fazer um apelo para o pessoal e vou me permitir ler aqui o que as gurias da sala de vacina me passaram ontem. Vacinando a primeira dose nos adolescentes de 12 a 17 e também acima dos 18 para quem não fez a primeira dose. Porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não fizeram. E há poucos dias temos um amigo nosso, temos um internado hoje, que é um amigo nosso, aqui de Iraí, está lá em Palmeiras das Missões, na UTI, porque disse que não precisava fazer a vacina. Infelizmente, ele está hospitalizado, estamos na torcida, rezando, para que ele melhore, porque é uma pessoa que precisa de todos os cuidados e nossas correntes de orações aí para que ele melhore. Mas sirva de exemplo para todos, vacine-se. A tendência de pegar é muito menor. Então, a gente busca isso, faz esse apelo. Então, todo mundo, quem não fez vacina, a partir dos 12 anos, o pessoal está fazendo a primeira dose. Venham fazer a segunda dose, pois temos muitos na segunda dose em atraso. Referente à terceira dose, o reforço para as pessoas acima de 18 anos, desde que faça 5 meses da segunda dose. Tem que ter 5 meses. A partir do 5º mês, pode ir lá, não precisa agendar. Chega, até as 16 horas, chega e vai ser vacinado. A partir das 16, aí tem que agendar, porque os frascos têm 6 doses e tem duração de 6 horas. Isso a gente repete de todas as vezes que vem aqui. Então, iniciando a conversa hoje, é pedindo isso. Que as pessoas vão se vacinar. A vacina está à disposição na unidade de saúde. É a forma de prevenção mais segura que nós temos, além de todas as medidas que a gente anuncia e fala e repete, lave as mãos, mantenha a distância, use máscara, principalmente em ambiente onde tem circulação de pessoas, use a máscara. Ela é desconfortável, mas ela é necessária. Então, tudo isso eu tenho pedido para o pessoal e hoje estou reforçando isso. Voltamos a ter 7 casos de doença ativa. É muito. Nesse momento que todas as estatísticas reduzem, Iraí cresce. Não, vamos tomar as providências, vamos voltar a ter atenção total nesse sentido.
Seguindo as recomendações do Governo do Estado, da Secretaria da Saúde, tudo leva a crer, então, de que a situação começa a apertar um pouquinho mais e os eventos.
Exatamente.
Os eventos voltam a ser proibidos?
Hélio, hoje não está sendo proibido. Mas a tendência é que vai voltar a ser proibido, porque começa a aumentar os casos. Então, assim, nós temos alguns eventos programados aí, e eu já vou entrar nesse assunto, que vocês vêm divulgando aqui na rádio, as redes sociais e tudo, que é as festividades, nossa programação natalina. Dia 18 nós temos uma oficina de teatro e um teatro. Dia 21, 22 e 23 são 3 noites com vários shows musicais programados e irão acontecer, e a gente espera que possa estar liberado para o público estar presente lá. Caso contrário, vai ser live. Não é a mesma situação. Então, o cuidado que nós temos que ter é nesse sentido, para que cheguemos ao final do ano, ao menos conseguindo fazer a ceia de Natal, a ceia de final de ano, com alguns familiares, senão nós vamos ter que estar restrito à nossa casa e dar um Feliz Natal pelo telefone para alguém, porque não poderemos estar visitando. Então, todo cuidado é pouco e nós precisamos nos cuidar muito para que não volte a crescer o número de casos.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, e as obras prosseguem no município?
Exato, Fran. Estamos lá no Heitor Silveira, passei agora cedo lá, já conversei com o pessoal para ajustar. Gostaria que tivesse concluído aquela obra até o final do ano. Estou conversando com a empresa que ganhou a licitação para tocar o mais rápido possível para que até o final do ano pudéssemos liberar aquela rua toda calçada, toda pavimentada com calçamento. Estamos trabalhando nisso. Na área rural, nas estradas vicinais, continuamos fazendo patrulhamento em várias estradas, apesar de seco, temos procurado dar condições melhores de trafegabilidade nas vias que são possíveis. Tem alguns que não dá para mexer porque fica pior do que está. Mas continuamos trabalhando sim. Instalamos, falando em obras, vou falar de uma outra situação, instalamos há poucos dias aí na cidade 3 ecopontos de coleta de vidro. É um que a comunidade se conscientize, não largue o vidro em qualquer lugar, não coloque um copo quebrado ou qualquer vidro quebrado dentro do lixo comum. Isso tem causado acidente com os gari que recolhe e com o pessoal lá no Sigres que faz a separação. Seguido tem alguém cortando um dedo, cortando a mão, se ferindo com um vidro que alguém colocou. Então, para facilitar isso, temos os ecopontos. Um na Avenida General Flores da Cunha, próximo ao Hotel Iraí, ali. Um lá na esquina da Prefeitura, na Valsumiro Dutra, com a Rua Ibirapuitã. E o outro lá no Parque de Máquinas, na Vila Militar. Tem um vidro, tem uma garrafa que está atrapalhando em casa. Junta, põe numa sacolinha e coloque no ecoponto. Será recolhido de forma correta, levado até o Sigres para que seja aproveitado esse vidro, reciclado esse vidro, mas não de uma forma qualquer que possa causar um dano ou um acidente para quem está trabalhando, ajudando, recolhendo o nosso lixo.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, a gente sabe muito bem, o senhor esteve afastado um período de 15 dias. Alguma novidade com respeito a alguma obra nesse período?
Hélio, várias novidades. Ainda não consigo pontuá-las assim de uma forma exata. Mas ontem saiu a relação final dos classificados no edital da Procel, Reluz, e nós fomos contemplados. Estamos classificados. Uma obra para substituir todas as lâmpadas incandescentes por LED, 765 mil, se eu não me falho, eu não tenho os números exatos, mas 760 mil, vou usar um número redondo aí, da parte do governo que vem para o município. 221 mil a contrapartida do município. Uma obra em torno de 970 mil, 980 mil, quase R$1 milhão para substituir as lâmpadas. Agora sim, a Procel vai entrar em contato com os municípios, fazer o convênio para depois liberar o recurso, para licitarmos e executarmos. Mas estamos contemplados nisso. Estamos classificados num outro edital do Governo do Estado, que é o Programa Bem-Estar do Governo do Estado, para reforma e ampliação da unidade de saúde, 330 mil, também está em fase final de conclusão, a fase final de conclusão é redundante, mas está na conclusão do processo, mas estamos entre os 30 municípios contemplados no Rio Grande do Sul. Iraí, Caiçara, Nonoai, aqui da região, que eu lembro, são os municípios. Então estamos, nesse período que estivemos fora, estivemos trabalhando em vários setores, articulando e buscando isso, porque é só dessa forma que conseguimos investir. O nosso orçamento é apertadíssimo, se não vier recurso extra, acaba não vindo. A notícia boa do final de semana passada foi que o governo do estado pagou os atrasados da saúde de 2014 a 2018. Nós recebemos esse recurso em torno de R$650 mil, parte dele é direcionado para saúde mesmo e parte dele poderá ser ocupado como recurso livre. E eu quero levar essa informação para a comunidade do Roncador, comunidade do Paredão e do Camboatã. Esse recurso, dentro desse recurso, nós vamos fazer as redes de água. É saúde, é necessário. Então, assim, é um recurso que veio eram atrasados, recursos atrasados do governo do estado que chegaram agora. Então, assim, não estávamos prevendo receber esse recurso, não tínhamos condições de executar essa obra se não viesse um recurso extra. Como veio esse recurso extra, nós vamos trabalhar em cima dessas redes de água. Eu sei que o pessoal já está enjoado de eu pedir paciência, calma. Mas, graças a Deus, surgiu um recurso extraordinário, um recurso que não estava previsto e que nós vamos trabalhar para isso. Ontem mesmo já pedi, o pessoal fez o levantamento todo o material, já passei para o setor de licitação fazer os orçamentos para ver quanto vai custar o material para essas duas redes que nós temos que finalizar. A partir disso, vamos trabalhar para poder executar. Se vamos executar com as nossas máquinas, serviço de valeta, vamos precisar de um mutirão da comunidade para estender as mangueiras e fazer, nós vamos ter que fazer. Mas o primeiro passo, que era buscar algum recurso para comprar o material, graças a Deus, através do governo do estado, pagando umas dívidas, não está fazendo favor nenhum, está pagando dívida que o governo tinha com os municípios, mas isso traz um alento, porque a gente não tinha essa previsão desse recurso e ele chegou.
Prefeito, a gente sabe que agora é um período que, infelizmente, a chuva não nos contemplou. Isso vem prejudicar a agricultura e, acima de tudo, a situação de trafegabilidade das estradas, porque quando é muito seca é ruim também, quando tem muita chuva também é complicado. Esta situação agora, prefeito, para administrar a questão da água para o interior.
Os dois extremos são complexos, né? Excesso de chuva traz problemas, excesso de sol traz mais problemas. É mais difícil gerenciar a estiagem do que o excesso de chuvas, infelizmente. Principalmente nas estradas, porque aí o pneu desgasta mais, o carro sofre mais, as pessoas têm mais dificuldade. E a falta d'água está sendo uma preocupação muito grande, uma constante. A linha Barra Grande, oposta na Barra Grande, mas atende ali a Gorete, linha Baldim, Bela Vista, entrada das salinhas grandes, está passando por uma dificuldade terrível de água. Nós, desde ontem, estamos com um caminhão puxando água, mas estamos das 6 da manhã às 6 da tarde, no mínimo, nós vamos trabalhar 12 horas direto puxando água, mas a comunidade das Águas Frias, principalmente a Santa Júlia, está com dificuldade de água também, então vão ter que abastecer aquela comunidade. Não sei se vai passar desse final de semana, se não der alguma chuvinha para melhorar um pouquinho, nós vamos ter que colocar um segundo caminhão puxando água. Porque várias comunidades estão enfrentando esse problema e na medida que a escassez de água é geral, a gente vai ter que abastecer essas comunidades de alguma forma. Então, eu volto a falar das redes da Água Roncador e Camboatã. O projeto da estação de tratamento de água na Barra Grande está sendo finalizado pela empresa Bacoff, o projeto. A partir dali tem licitação e tem instalação, mas vamos colocar uma estação de tratamento de água ali, dando certo, produzindo o que a gente planeja e o projeto prevê, nós vamos estender essa rede de água da Gorete até o quilômetro 13, para abastecer aquele pessoal lá que também enfrenta dificuldade. Qual é a forma? É na Gorete fazer um recalque até o ponto mais alto, próximo ao quilômetro 13, e a partir dali fazer rede também. Então, estamos olhando com um olhar muito afinado para a falta de água. E a preocupação cresce a cada dia. O pessoal liga, viu, estamos sem água. Então, assim, a comunidade da Santa Júlia e Águas Frias, a partir de hoje à tarde, vamos começar a abastecer a caixa principal com água também. Ali é uma rede complexa, uma rede que seguidamente dá vazamentos, temos que ter água para localizar os vazamentos, consertar para não desperdiçar. Não podemos sair com um caminhão carregado de água, largar na caixa e um vazamento consumir ele e não chegar nas casas. Então, eu peço para a comunidade também nos ajudar. Se localizou, se viu que tem um vazamento, tem um local lá que está úmido, com esse sol todo, não pode ser porque tem uma vertente ali. É porque tem um vazamento na rede. Então ajudem, nos ajudem, identifiquem, comuniquem, que a gente vai procurar consertar as redes para poder normalizar o abastecimento de água. Mas a preocupação com a água, Hélio, aumenta muito a cada dia.
Prefeito, concluindo a sua participação aqui no nosso Café com Notícias, a gente sabe muito bem que os problemas surgem no município. mas também as soluções acontecem, como agora esse repasse de recursos do governo do Estado que serão adequados para um problema que vinha há muito tempo em busca de dinheiro para ser feito. Outra notícia importante é agora o governo do Estado vai liberar um aporte enorme de valores para a agricultura. Inclusive a secretária nos concedeu uma entrevista essa semana, Silvana Kovács, e que vai também atender muitos casos da agricultura familiar. Isso vem nos ajudar?
Sem dúvida, sem dúvida. Iraí é um dos municípios que está incluso nesse processo também. Estamos só aguardando o governo lançar de fato o edital para poder encaixar tudo aquilo que for possível, porque são recursos extras, são recursos que vêm de programas que o governo do Estado vem trabalhando, criando, e que conseguiu agora, depois de colocar a economia do Estado dentro de um patamar de segurança,
de equilíbrio,
pagando a folha em dia, sobrando recursos para investir, pagando dívidas de 2014, que a gente nem contava em receber, porque o governo tinha lançado o programa Negocia RS. Qual era o formato? Era os municípios aceitar a troca da dívida por alguns imóveis. Nós, inclusive, fizemos todo o processo, avaliamos os imóveis, tudo, para pegar. O governo conseguiu o recurso e pagou a conta. Para nós veio como uma luva, diz o ditado. Por quê? Porque traz tranquilidade para nós termos o recurso em caixa e podemos, quem sabe, concluir essas obras, como tu mesmo disse, um trabalho que vinha sendo executado desde 2018. Nós temos empenhado, desde 2018, 870 mil, que era o custo dessas duas obras, Roncador, Camboatã Paredão, na FUNASA. Mas a FUNASA não tem recurso, tem dívidas impagáveis lá dentro daquele órgão do governo. Então, não adianta ficar esperando que aquele recurso virá para essas obras. Como veio esse recurso, precisamos executar essas obras e é o que faremos a partir de agora. Não vou dar prazo, não vou dar data, porque vou estar cometendo gafe, porque tem trâmites legais que devem serem obedecidos. Então, estamos trabalhando para fazer essas redes acontecerem. Que dia? Bom, nos próximos dias, a comunidade vai ser comunicada, vai ser chamada, porque vamos ter que nos unir. A comunidade vai ter que ajudar, nós vamos ter que colocar o material. Se conseguirmos colocar nossas máquinas, diminui o custo e nós precisamos de tudo isso para executar essas obras.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo em nosso Café com Notícias.
Hélio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, desejar uma boa semana de trabalho para todos nós e que possamos chegar no início da próxima semana melhores do que estamos hoje, com todos os cuidados necessários.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.